Mas eu interrompo aqui a leitura porque na ponta da linha eu já cumprimento o diplomata, ex-ministro dos governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff, Celso Amorim. Celso Amorim, bom dia.
Bom dia, como vai? Tudo bom?
Tudo lindo, né, Celso? Infelizmente a gente está passando aí por um momento muito difícil aí no nosso país, nesse início de ano de 2022. E antes de tudo, eu quero te desejar aí um ótimo ano novo, ô Celso, de muitas conquistas, muitas realizações, que a gente possa superar aí esse quadro triste aí que está colocado no nosso país, porque nós estamos no início aí a esse que é um ano mais do que fundamental na história do nosso país, né, Celso? Com eleições presidenciais que tem tudo para definir uma mudança de rumos para o Brasil, com essa necessidade premente de nós tirarmos o Jair Bolsonaro do cargo máximo da República, um cidadão absolutamente despreparado, com anseios autoritários e que não tem um pingo de responsabilidade com a vida dos brasileiros. Essa que é a verdade, Celso. Algo que está mais do que provado com essa tragédia que é a Covid-19. Eu gostaria que o senhor começasse falando aqui pra gente, ô Celso, um pouquinho sobre as suas expectativas para esse ano de 2022. O que é que nós podemos esperar aí desses próximos 12 meses, Celso?
Olha, eu sou otimista. Eu acho que nós vamos, é claro que nós estamos numa situação péssima, tudo que você falou, eu estou de acordo com tudo que você falou, não preciso ficar repetindo. Nunca vi um nível de destruição institucional, nem no governo. No governo militar houve outras barbaridades, né? Nós sabemos que houve, na ditadura, período do Alcinto, do Médio, etc. Mas em termos de destruição institucional, então, nunca houve nada parecido com o que está acontecendo hoje. Então, aí é dia a dia, todo dia acontece alguma coisa diferente, no IBAMA, no INPE, no Instituto de... em tudo, em qualquer área, né? Até patrimônio histórico, né? A gente fez saudade da velha oligarquia brasileira que pelo menos prezava o país, embora explorasse o povo. Bom, não, eu acho, eu sou otimista, eu acho que há um cansaço geral no país, e há uma opinião internacional também que conta, evidentemente, que é muito crítica do atual governo. Então, eu acho que os movimentos que têm ocorrido recentemente, inclusive de construir uma frente democrática ampla, né, com até com a ideia da candidatura vice do Alckmin, não sei ainda como é que isso vai acontecer exatamente, mas isso tudo me deixa otimista. Por outro lado, dentro dos partidos mais progressistas, sobretudo PSOL, PT, mas também alguns outros, eu vejo um movimento também de levar mais em conta os problemas históricos, tradicionais, que foram, digamos, atacados nos governos de Lula e Dilma, mas não talvez ainda o suficiente. Problemas de gênero, de raça. Né? Então eu vejo que no Brasil o racismo é um problema fundamental, não só o racismo institucionalizado, mas a todos os componentes sociais da desigualdade no Brasil passam, ou quase todos passam, também pela dimensão racial. Então, eu vejo essas melhoras, digamos, no campo progressista, de incorporar temáticas que antes não estavam tão presentes, e, por outro lado, vejo também essa consciência na sociedade de que é preciso colocar um fim a esse culto do ódio, e há também uma tendência internacional, né? Quer dizer, a onda mudou. A onda direitista mudou. Agora no Chile, uma eleição muito importante, importante não só pela vitória do Boric, mas pela derrota do candidato de extrema-direita, por ser de extrema-direita. Enfim, então eu acho que há um início de compreensão de grande parte da opinião pública, inclusive dos empresários internacionais, o que é preciso mudar, e tudo isso vai ter uma influência positiva, meu Deus. Mas vamos ter alguns soluços, né, alguns sobressaltos, isso me parece inevitável enquanto a gente tiver o atual presidente, mas as eleições estão se aproximando, eu acho que é preciso continuar tomando muito cuidado com a questão da pandemia, mas, digamos, parece que essa Ômicron é menos letal do que foram as variantes anteriores, então tem esperança de que a gente vá conseguir avançar.
Todos nós estamos esperançosos, né, Celso? Mas eu acho que o grande problema são esses sobressaltos aí que você citou. Que tipo de artifício você acredita que o Jair Bolsonaro possa utilizar na tentativa de reconquistar popularidade e se colocar novamente na disputa pela reeleição, César? Eu acho que essa é a grande pergunta. Porque essa história de internação aí por conta de uma suposta obstrução intestinal que foi causada por aquela facada que ele recebeu durante a campanha lá de 2018, você acha que esse tipo de coisa pode fazer parte já desse processo aí de construção de imagem do Jair Bolsonaro para as eleições, Celso?
Para construção de imagem, eu não creio. Aquilo tudo foi um lance muito oportunista, na ocasião, não vou entrar no mérito se houve ou não houve, mas a maneira como foi tratada a questão da facada, muita gente tem dúvida, eu não estou opinando sobre isso, mas de qualquer maneira, a forma como foi utilizada permitiu, inclusive, que ele não participasse dos debates. Né? Não, eu acho que isso é essas questões, sim, creio que são utilizadas para consolidar a base dele. Eu acho que esses que são bem mais fanáticos, que desde o início falavam no mito e tal, muitos desses também se desgastaram, ou digamos, se desiludiram, até porque eles acreditavam realmente que ia ser dado um golpe em 7 de setembro. O golpe não saiu. Né? Agora também as atitudes de falta total de empatia com o desastre na Bahia, né? Quer dizer, uhum. Ele ficar lá de jet ski, essas coisas também não. Então ele precisava alguma coisa para. Eu acho que é mais para isso, viu? Quer dizer, eu não sei, não vou julgar o que está acontecendo com ele, se ele está e tem obstrução, não tem obstrução, não sou médico, eu não sei. Mas de qualquer maneira, não estou fazendo um julgamento de situação de paz. Mas a utilização midiática me parece que é para. Das redes, me parece que é para consolidar a base dele, mas não amplia essa base. Eu acho que, digamos, uma grande parte da classe média que era antipetista, tinha se desiludido com o PT e que acabou aceitando o Bolsonaro, eu acho que isso não volta para o Bolsonaro, não.
Pois é, Celso, a grande questão é que tudo que vem do Jair Bolsonaro soa estranho e suspeito, né? A gente acabou de receber a notícia aqui que o Bolsonaro recebeu alta lá do hospital que ele estava internado em São Paulo. A gente recebe com muita alegria essa notícia, porque ninguém aqui está desejando mal do Jair Bolsonaro. A grande questão é que a gente precisa que o Bolsonaro tenha saúde para que seja derrotado nas urnas em outubro, né, Celso?
É isso mesmo. Até para evitar outros sobressaltos aí que podem ocorrer, em hipóteses que ninguém deseja, ninguém pode desejar. Temos que desejar isso. E o máximo de tranquilidade, eleição, aliança das forças que defendem a democracia e o país, e é por aí que temos que andar.
É isso. Ô Celso, agora, eu conversei aqui essa semana no programa com o sociólogo Huda Hit. E ele avaliou que, mesmo derrotado nessas eleições de outubro, o Jair Bolsonaro ele sairá desse processo como a principal liderança da oposição no nosso país. Você concorda com essa análise, Celso? A história vai permitir que o ex-capitão siga dando as cartas no jogo político como opositor do governo que for eleito?
Olha, é difícil ainda prever exatamente. A gente está vendo, eu acho que quem fala isso se baseia muito no exemplo de Trump nos Estados Unidos.
Sim.
E isso está de fato acontecendo. Trump dominou o Partido Republicano. Mas o Trump lá conseguiu fazer uma coisa que não é o que o Bolsonaro está fazendo aqui. O Trump dominou uma estrutura partidária importante. Né? Uhum. Então, através desse domínio da estrutura partidária, ele consegue ser, digamos, o líder da oposição. Líder, não sei se será mesmo ele, até o momento é ele a figura principal. Eu acho que o Bolsonaro não tem essa característica aqui. A liderança dele é com grupos muito dispersos, pessoas que vivem assim muito à beira da ilegalidade, né, empresário que não quer pagar a multa, um setor do agronegócio que quer destruir, não está interessado em preservar a floresta. Outros que querem usar locais de preservação ambiental para fazer cassino. É tudo assim, essa gente, né, que apoia ele, basicamente. E eu acho que alguns que são iludidos ou levados ou conduzidos por opiniões assim, de líderes religiosos. Isso acontece também. Mas até isso também eu não acho que seja uma coisa sólida. Porque esses grupos têm projetos de poder, na verdade. Se eles sentirem que a coisa vai para um outro lado, eles não permanecerão fiéis a ele, não. Eu tenho a impressão que ele sim será um grupo importante, que não serão sequer, na minha opinião, os 20% atuais, mas 10% a 15% da população na extrema-direita, eu não acho possível que tenha, não.
E tem um outro detalhe, né, Celso? O Bolsonaro cometeu uma série de crimes aí no cargo. A grande questão é que a gente precisa que o Bolsonaro seja condenado por todos esses crimes que ele cometeu, contra a saúde pública, contra a sociedade brasileira, contra o país, né, Celso? Essa é a grande questão. O Bolsonaro, além de ter cometido uma série de crimes, seus familiares, ele tem usado o cargo aí para se defender, né?
Bom, lógico, mas isso já é outro aspecto, né? Mas eu estou falando aqui, mas é claro, essa aí tem que seguir a justiça no curso normal, correto, com investigações adequadas, sem manipulações de vários tipos que a gente sabe que existem, mas enfim, infelizmente. Então, eu estou mais interessado em ver, digamos assim, uma mudança, mas tem que haver uma certa mudança cultural no país, né? Quando eu vejo, por exemplo, a situação que eu pegando um exemplo assim, porque eu tive uma certa ligação com a área da cultura, né? Eu fui presidente de Brasília, fui diretor do Departamento Cultural do Itamaraty, tive muita relação com ministro da Cultura, especialmente com o Zé Aparecido, acompanhei de muito perto, e eu vejo o desastre que está acontecendo nessa área. Eu citei o exemplo do IPHAN, porque o IPHAN foi criado na época da ditadura do Vargas, quer dizer, não é uma coisa que você pode dizer que é um bando de comunistas que criaram, mas não foi nada disso, foi na época da ditadura. Pessoas lúcidas, como Mário de Andrade, escritores ou outras pessoas, da aristocracia brasileira tradicional, como de grande valor, aliás, que não era o caso do Rodrigo Melo Santos de Andrade, etc. E tal. Então, quando você vê isso sendo destruído, pessoas totalmente desqualificadas, colocadas ali para proteger os interesses da Alvan, ou sei lá, entende? Quer dizer, essa evolução cultural tem que ocorrer. Tem que ocorrer. Isso não vai ser de uma hora para outra. Eu não sei o que se passou de errado no Brasil, mas eu vejo na própria... Eu estou falando disso, ligando, inclusive, a questão da justiça, porque há pouco... Eu não sei agora como é que está a situação, porque as coisas mudam muito rapidamente às vezes. Mas a diretora do IPHAN, que foi colocada lá para justamente desobstruir esses negócios, tinha sido tirada do cargo por uma liminar. Aí vem o desembargador restituiu. Eu vejo assim uma coisa muito pobre, o que aconteceu na casa de Rui Barbosa, as instituições culturais todas sendo na ciência, né, o Brasil ficando para trás de uma maneira terrível. Você vê o progresso da China. O Brasil, trabalhei com o ministro Renato Acha, na ciência e tecnologia, no tempo do governo Sarney. Visitei a China, talvez tirando um ou outro setor, especialmente, digamos, do que é mais ligação com a defesa, o Brasil era tão avançado quanto a China em ciência e tecnologia, em tecnologia de ponta. Hoje não tem comparação. Não tem comparação. E o que nós estávamos fazendo, até que é um artigo recente agora de Lula com o ex-ministro Sérgio Rezende, né? O que nós estávamos fazendo, aumentando paulatinamente o percentual do PIB para a ciência, ele desapareceu. Quer dizer, então, sabe, é uma destruição muito profunda do Brasil que esse homem fez, esse governo fez. E o que é grave aí, não é ele sozinho, ele com o apoio de um certo grupo social. Agora, volto a dizer, esse grupo não vai passar nos 15%.
É o que a gente espera, né, Celso? Foi a mudança, a destruição que está sendo colocada, ela é justamente nas bases fundamentais da nossa sociedade.
Eu acho que essa conversa do Lula com o Alckmin, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu acho muito boa. Muito boa, porque são pessoas que têm interesse no Brasil, no crescimento do Brasil, podem ter visões diferentes nesse ou naquele aspecto, e isso vai ter que ser conciliado, evidentemente, não importa mais a hora que eu for de cabeça de chapa, naturalmente, que será o Lula. Mas eu acho que quem está interessado no país. Aí tem variações, mas as variações se dão dentro de uma visão geral de acreditar no Brasil como país, no crescimento do país, uma sociedade mais justa. Né? A gente sabe que a desigualdade no Brasil é brutal, ela só começou a ser enfrentada de fato no governo Lula, mas ninguém antes cultuava a desigualdade. Bolsonaro cultua. Né? O que acontece na Fundação Palmares, por exemplo, é tudo uma tragédia.
O senhor antecipou e acabou antecipando um tema que eu ia comentar aqui na nossa entrevista, que é justamente essa aliança do ex-presidente Lula que está sendo construída de alguma forma com o Geraldo Alckmin. Eu acho que as alianças em si não são o grande problema. O grande problema são as bases em que essas alianças são construídas, né, o Celso? Porque o Geraldo Alckmin, a gente sabe muito bem que ele apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma, inclusive a prisão do próprio ex-presidente Lula. O Geraldo Alckmin apoiou a prisão dele. E a grande questão é, quais as concessões que vão ser feitas aí numa eventual aliança entre o Lula e o Alckmin, que concorreu, inclusive, à presidência contra o Lula lá em 2006? São essas concessões que estão colocadas, que são problemáticas.
O Lula é a força dominante. Isso ninguém pode ignorar, esse fato. Quem tem 48% na pesquisa, tirando, sem contar milhos e brancos, é o Lula. Então, isso dá uma força muito grande. Em segundo lugar, eu acho que mesmo que seja necessário, a política é assim. A política, não precisa ficar aqui citando exemplos históricos, porque todos os exemplos históricos são controversos. Mas a gente sabe que você tem que lidar com aquele que foi seu adversário no passado, muitas vezes, em função da defesa de outra perspectiva. Eu acho que muitas dessas pessoas estão arrependidas. Eles oportunisticamente, eu não estou dizendo A, B ou C, eles se juntaram ao movimento num momento de fraqueza, fragilidade, com apoio internacional também, eles se sentiam por detrás e acharam que com isso iam voltar. Viram que agora chegaram à conclusão que não é assim. Quer dizer, eles acharam que iam ter lá um moderado de direita governando, sei lá o quê, e terminaram com um fanático que destruindo todas as instituições do Brasil, inclusive aqueles próprios criaram, né? Então, eu acho que é possível hoje fazer essa aliança. Claro que é uma coisa, às vezes, não é fácil para quem individualmente teve, sofreu as consequências, mas, veja bem, ninguém sofreu mais do que o próprio Lula. Lula foi preso, ficou 570 dias na prisão, e ele tem a grandeza de ver que isso é necessário, porque não é só para eleição, não é nem tanto para eleição. Eu acho até que Lula poderia, talvez, até ganhar a eleição com uma chapa só progressista, talvez com a aliança de um outro partido progressista, para não ser só PT, né? Mas, governar. Como é que você vai governar depois com o sistema que a gente tem? Eu acho que, obviamente, a gente vai precisar de reforma no sistema político. Mas isso vai levar tempo, não será fácil. Então, como é que você vai governar? Você vai... melhor negociar, digamos assim, programaticamente, ou negociar no varejo? Eu acho melhor negociar programaticamente. É melhor você fazer uma concessão aqui ou ali, que talvez não tenha nem que ser uma concessão muito grande, porque ele próprio já inspira muita confiança, inclusive, empresariado internacional. Eu acompanhei o Lula, estive com o Lula agora na França, na Espanha, em Bruxelas, na Alemanha eu não fui, mas ele esteve, e agora há pouco na Argentina também. O Lula tem muito prestígio, inclusive nas classes empresariais dos países desenvolvidos. Num dos eventos que ele teve lá em Paris, que ele foi um prêmio que ele recebeu numa revista, havia os CEOs aí da Dassault, da Renault, do Aeroporto de Paris, na Espanha a mesma coisa. Então, eu acho que isso também tem que contaminar positivamente, digamos assim, uma parte da nossa classe econômica. Agora, esses especuladores que só querem ganhar, eles não estão nem interessados na privatização para comprar as empresas. Eles estão interessados na privatização para ganhar na corretagem, né? Uhum. E entregar o interesse à empresa estrangeira, da empresa estrangeira. E esses realmente vão resistir. Mas eu acho que isso é uma minoria.
O senhor muito bem colocou, Celso, que o Lula seria a força dominante em qualquer aliança aí que ele construir visando 2022. E a minha pergunta é justamente nesse sentido. Não seria a hora, Celso, de o Lula aproveitar toda essa emergência que há no país, esse favoritismo que ele construiu aí, porque está muito claro que ele será carregado pelo povo para o Palácio do Planalto, eu acho que não há dúvida quanto a isso, para buscar uma gestão voltada a desfazer todos esses retrocessos que foram empreendidos pelos ultraliberais nos últimos tempos, em especial as privatizações e as reformas? Ontem, por exemplo, o Lula e a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, elogiaram o modelo espanhol de gestão e disseram que nós devemos segui-lo por aqui. Falou em revogar a reforma trabalhista. O ex-presidente Lula, ou Celso, ele estaria comprometido com esse tipo de mudança?
Eu acho que sim. Eu acho como ele vai fazer, o ritmo que ele vai fazer, que podem ser objeto de negociação. Mas eu acho que essa questão que você mencionou especialmente, da legislação trabalhista, até porque você vai enfrentar problemas novos, né? Então, a maneira... Veja bem, nos governos do presidente Lula, acho que da presidenta Dilma também, salvo engano, pode ser que tenha havido uma coisa que eu me escape agora, não se reestatizaram as empresas que o Fernando Henrique privatizou. Mas, por outro lado, as oportunidades novas que foram se abrindo com outra visão, como o pré-sal, por exemplo. Né? A maneira de negociar com as empresas estrangeiras mudou. Né? Então, tudo isso, a busca de uma parceria com a China na época já alterou, digamos, até a vida dos outros investidores, que passaram a ver o Brasil com mais respeito. Então, eu acho que mesmo que você não tenha que... Eu não sei se... É provável que alguma coisa tenha que ser renacionalizada, não sei, não posso dizer, eu não sou economista, mas o mundo está permanentemente mudando. O grande problema que nós temos hoje, entre outros, é os trabalhadores precarizados. Então, quer dizer, você simplesmente ter, digamos assim, direitos trabalhistas para eles, nem instituir, você tem que acabar com essa coisa de trabalho intermitente, das pessoas serem induzidas a aceitar qualquer coisa, porque é melhor do que morrer de fome. Claro, cultura é melhor do que morrer de fome, mas isso eu acho que o governo do Rio, eu acho, não vejo que o Alckmin fosse criar resistência a isso. Não vejo, sinceramente não vejo.
É o que a gente vai esperar e vai aguardar para ver os próximos passos aí desses acontecimentos, né, o Celso? Agora, mudando um pouquinho de assunto, o senhor esteve lá no final do ano passado, naquela viagem que o ex-presidente realizou lá pela Europa, passando pela Espanha, pela Alemanha, pela França, onde ele foi recebido pelas principais lideranças daqueles países com honras de chefe de Estado. Houve muitos elogios dessa viagem do Lula, Celso. Ele esteve lá no Parlamento Europeu, onde foi aplaudido de pé após o seu discurso, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aqui sobre o que representou essa viagem que o petista fez lá pela Europa, o senhor que esteve lá. Como é que os europeus receberam o ex-presidente Lula e como é que eles enxergam essa gestão Bolsonaro, Celso?
Bom, você já mais ou menos antecipou, eles receberam o Lula como chefe de Estado. Agora, por que ele foi recebido dessa maneira? Não, isso não é uma coisa comum. Eu vivo, digamos, ligado à diplomacia de uma maneira ou de outra, sou aposentado já há vários anos, de uma maneira ou de outra, só vou pensar, quando eu fiz o exame para o Rio Branco, eu fiz o exame no final de 62, né, época da política externa independente. Então, vai esse ano, vai completar 60 anos que eu tenho algum tipo de ligação com a diplomacia. Eu posso dizer, eu não vou dizer que não ocorreu, porque eu não tenho certeza, você não pode saber. Eu nunca vi. Um ex-chefe, pode ser que o Mandela, em algum momento, tenha sido recebido dessa forma, porque ele também era prêmio Nobel da Paz, sei lá o quê. Um ex-chefe de Estado que ainda está na política, que é possível candidato a presidente, nunca vi ser recebido como o Lula foi recebido, tanto na Espanha quanto na França. Na Alemanha, na realidade, ele teve, foi com. Então, ainda era. Já sabia que ele ia ser o líder, mas não era ainda o primeiro-ministro, que lá chamam de chanceler. Né? E no Parlamento Europeu ocorreu o que você disse. O que eu senti nos diálogos que eu presenciei, vários deles? É que a conversa era conversa como se o Lula fosse chefe de Estado no poder. Porque as pessoas já estão vendo o futuro. E é o futuro que elas desejam. Não é? Porque o Brasil, são pessoas que aqui no Brasil, mesmo pessoas bem intencionadas, não percebem. Às vezes eu não sou mais inteligente do que ninguém, mas eu vivi isso durante muitos anos. O Brasil é muito mais importante do que a maioria dos brasileiros acha que ele é. Acham que ele é. Então, o mundo precisa do Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo. Dominique de Villepin, que foi o primeiro ministro da França, ele foi ministro exterior, depois foi primeiro ministro da França no governo Chirac, no governo de centro-direita. Ele me disse isso uma vez: olha, o Brasil é importante para o equilíbrio mundial, mas tem que ser um Brasil democrático. Né? Então, eles estão ansiando por isso. É necessário politicamente, nessa coisa de guerra fria entre Estados Unidos e China. A América Latina tem que ter um peso. Agora, a América Latina sem o Brasil é um buraco, né? Porque tem o México, evidentemente, que é um governo progressista, tem a Argentina, mas o Brasil faz falta. O Brasil é metade da América do Sul, em todos os aspectos. Então, essa presença brasileira é muito importante. E a presença do Lula, o Lula é uma figura de, eu diria hoje, de legenda no mundo inteiro, entendeu? Um homem que teve a trajetória política que ele teve, que sofreu o que ele sofreu e que volta da maneira como ele já está, do ponto de vista até pessoal, eu acho que o Lula já conseguiu tudo. Para nós brasileiros é importante que ele seja presidente. Para ele é presidente, entendeu? Para ele já conseguiu tudo. O homem que foi acusado, inclusive vilipendiado como ele foi vilipendiado. tem 50% da aprovação, é o candidato, dos candidatos importantes, que tem menos rejeição, maior aprovação, o partido dele é o partido de maior aprovação. Eu acho que tudo isso faz do Lula uma coisa muito especial. E veja bem, e eu estou falando aí mais da Europa, mas eu acho que essa visão começa a existir nos Estados Unidos também, dos setores mais progressistas do Partido Democrata, e mesmo os setores, não estou falando só do Bernie Sanders, não, das comissões, etc. Porque as pessoas olham, o Brasil é um país socialmente muito injusto, isso é estrutural. Né? Então é preciso que aqui haja uma liderança que seja democrática, né, que seja pluralista, mas que ele é, mas que ao mesmo tempo seja voltado para a justiça social e que saiba defender um Brasil soberano. Claro que isso incomoda, sempre terá aí setores que se incomodam, mas o mundo hoje é muito complexo e você pode jogar com muitos fatores. Não é assim já o imperialismo domina o mundo, não é bem assim. Não é bem assim. Estados Unidos tem lá os interesses dele, a China tem os interesses dela, a União Europeia, sobretudo França, Alemanha, digamos assim, Espanha, Itália, que é um país de maior capacidade econômica, tem lá os interesses dele, e nós temos capacidade de jogar com isso, de fazer uma integração da América do Sul, de nos aproximarmos mais da África, de outros países asiáticos, como já fizemos no passado, e tudo isso deixa o Brasil numa... O Brasil é buscado por esse país. Não é? Só que com o governo atual, com o Bolsonaro, não pode.
É, não tem a dúvida.
Então, não dá. É. Não dá. Então é essa que é a questão. Por isso é que, digamos, não só a recepção foi tão extraordinária, mas os diálogos foram diálogos como se fosse um verdadeiro líder. Um líder atrás. Eu não quero ser exagerado, mas nesse cenário aí de uma certa falta de liderança no mundo, o Lula é um líder. É um líder que pode ajudar na nova governança global, numa revitalização da cooperação internacional, em face de problemas com a pandemia. Nós não falamos aqui, mas da mudança climática, isso é muito importante. E o Lula, defender, ao mesmo tempo que defende a soberania brasileira, tem e teve e demonstrou que tinha e tem capacidade de fazer projetos de desenvolvimento sustentável.
Sim, entendo. A respeito da liderança que o ex-presidente Lula exerce, eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso, Celso. Sem dúvida, inclusive, ele é a principal liderança política desse país na atualidade.
Mas no mundo. Ele é visto como líder mundial, sim. Como uma pessoa com capacidade de liderar.
Sim, a relevância dele no debate político, acho que ninguém discute. Celso, agora, aquelas declarações que o Lula deu lá, se eu não me engano, para um veículo espanhol durante essa viagem aí, se eu não me engano, foi para o jornal El País, ele chegou aí a comparar o regime do presidente Daniel Ortega lá da Nicarágua às quase duas décadas da Angela Merkel como premier da Alemanha. O senhor acha que o Lula cometeu um erro de avaliação quando ele deu essa declaração, ele fez essa comparação do regime do Daniel Ortega com a Angela Merkel, o Celso?
Deixa eu te falar uma coisa. Ele não comparou o Ortega com a Angela Merkel. É claro que o contexto em que a pergunta foi feita, eu também não estou dizendo, permitiu que desse essa interpretação, mas ele não comparou. Ele estava comparando o parlamentarismo com o presidencialismo. Tanto assim que ele logo em seguida disse, mas se você ver essa entrevista, ele faz críticas à sua perpetuação no poder, faz críticas à prisão dos opositores políticos. Eu acho que, digamos, sempre respeitando, estou falando agora um pouco por mim, não posso falar, não sou porta-voz do Lula.
Sim.
Eu sou muito amigo dele, trabalho com ele, coopero com ele no que ele, quando ele pede, da maneira que ele pede, mas eu não sou porta-voz. Aliás, nem sequer do PT, porque eu não sou, eu sou filiado ao PT, mas não tenho cargo de direção nenhum. Então, isso também me dá liberdade de falar um pouco. Eu acho que esses regimes, como mencionado, não estão acima de crítica. Agora, não pode ter uma política de intervenção externa, né? Não pode ter uma política de sanções. Eu acho que só agrava a situação. Só agrava. As sanções contra a Venezuela pioraram muito a situação do povo na Venezuela. Né? E agora esse Guaidó se desfez. Esse Guaidó foi cultuado, que o governo brasileiro do Bolsonaro correu para reconhecer, e isso acabou. Não acabou mais. Os próprios Estados Unidos, eles não estão ainda diretamente, porque lá tem interesses internos muito complexos, mas eles estão favorecendo uma política de diálogo. E é o que a gente tem que favorecer, é o que o Brasil fez no governo Lula. Em 2003, nós criamos, Lula, por iniciativa do presidente, um grupo de amigos da Venezuela, que participaram, eu discuti, eu sempre com o Colin Powell, com o venezuelano, né? E graças a isso foi possível fazer um referendo revocatório, com uma observação internacional, na época até da OEA, porque a OEA na época tinha alguma credibilidade, hoje não tem, tem muito pouco. Então, isso foi possível através do diálogo. Agora, não com intervenção. Eu acho que, por exemplo, enquanto perdurarem, eu não vou defender o país como aqui é o regime cubano, agora, enquanto perdurar o bloqueio, não há autoridade moral para criticar. Mas nesse ponto eu estou com o Amlo, presidente do México, que disse assim, olha, a gente pode não concordar com o governo de Cuba, mas ele resistia a esse bloqueio e a essa agressão, não foi só bloqueio, a agressão militar. Gente, e a Venezuela que se tentou com isso na época do Trump, agora está mudando. Então eu acho que é preciso vir por aí, estimular o diálogo, estimular o progresso, como nós fizemos, podemos continuar a fazer, mas de uma maneira respeitosa, nunca de uma maneira intervencionista.
Sim, respeitar a soberania de cada país. Essa que é a verdade, né, Celso? Agora, eu quero encerrar aqui o nosso papo, Celso, com uma pergunta aqui do ouvinte, o nosso ouvinte lá de São João de Meriti, o Maurício, ele questiona o seguinte. Celso Amorim, caso Lula seja eleito, você aceitaria ser novamente ministro do governo dele? E eu quero aproveitar essa pergunta dele e colocar uma outra minha. O senhor pensa em concorrer a algum cargo eletivo aí nessas eleições no próximo mês de outubro, Celso?
Eu já vou responder primeiro a segunda. Não pretendo concorrer a nenhum cargo eletivo. E quanto à outra, olha, veja bem, eu não tenho nenhuma missão. Eu já fui o chanceler de mais longa duração na história do Brasil, somando todos os períodos. Né? Aliás, eu fui ministro de mais longa duração, porque era o Capanema, mas eu como fui ministro da Defesa da Dilma, somando tudo, eu não tenho nenhuma ambição em relação a isso. Agora, eu não vou me recusar a cooperar com o Lula. Agora, qual a forma, não sei. Então, eu tenho dito assim, um pouco de brincadeira, eu disse, olha, se ele me chamar para tomar um cafezinho, se ele quiser me chamar para tomar um cafezinho de vez em quando, se quiser me dar uma salinha lá no fundo, eu aceito, pode ser cacete, entendeu? Agora, eu não tenho nenhuma ambição, não tenho por que ter ambição. Então, eu acho que preciso, gente, você precisa combinar uma série de fatores. E Lula é o único. Eu não sou o Lula, obviamente, necessário dizer. Então, o Lula, mesmo com a idade que ele tem, que é mais novo que ele tem energia, ele representa para o Brasil uma coisa extraordinária. Estou podendo ajudar, vou ajudar. Agora não tenho ambição nenhuma a nenhum tipo de caso.
Ministro Celso Amorim, muito obrigado por o senhor mais uma vez conversar aqui conosco no programa. Eu novamente desejo ao senhor um ótimo 2022, que a gente consiga resistir a todos esses ataques que nós teremos pela frente durante um ano muito difícil, certamente. Eu quero mais uma vez agradecer ao senhor e que certamente a gente volte a conversar aqui no Faixa Livre proximamente. Muito obrigado, ministro.
Obrigado a você, obrigado a todos.
Conversamos aqui com o ex-ministro dos governos Itamar Franco, Lula, Dilma Rousseff, diplomata Celso Amorim. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.